Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 3. Mal a barca bicou na ponte da estação de Niterói, saltei de um pulo, só cuidando seguir a misteriosa francesa, que me ia prometido informações sobre o casal fugitivo. Mas qual não foi a minha decepção? Quando, volvendo em torno os olhos ávidos, não encontrei a estrela em que basear as minhas melhores esperanças. Ela havia desaparecido, como por feitiço, visto que, apesar das pesquisas que empreguei, não lhe descobri sequer o rastro. Estaria se divertindo à minha custa? Perguntei aos meus botões. Naturalmente, para me serem agradáveis, não quiseram opinar comigo aí. Não pensemos nisto, e fui cuidar de obter novas informações. Dirigi-me logo para o buffet próximo à ponte e perguntei um criado de que servia a um canto da sala um grupo de rapazes, se ele tinha visto saltar um sujeito de suíças, polaina, chapéu branco, de braço dado a uma dama vestida de preto, com um chapéu de odopalha. O criado olhou para mim, coçou o queixo e resmungou. Homem! Talçaram, até mais de um par. O negócio, porém, é que não reparei se algum deles era esse de que fala o senhor. E uma francesa que chegou justamente nesta barca? Perguntou. Uma francesa de estatura regular, cabelos loiros e vestido de ramagens. Também não saberá-me notícias dela. Mal acabei de proferir estas palavras. Um dos rapazes do grupo ergueu-se de improviso, estacando defronte de mim, e ferrando-me um olhar muito atrevido, interrogou-me. Que deseja o senhor dessa francesa? Confesso que não encontrei logo o que responder a semelhante tipo. Ele, porém, acrescentou, vamos. Estou às suas ordens. Os negócios dessa senhora tratam-se comigo. O senhor é o marido. Não tenho que lhe dar explicações. Sou da francesa, o que bem entendo ou quero ser. Apenas não admito nenhum sujeito, seja lá quem for, tenha com ela qualquer negócio particular. Pois então, dê-lhe lembranças. Repliquei eu, voltando-me vivamente e muito disposto a dar as de Vila Diogo. O tipo não me deixou tempo para isso e se cortou o caminho, indo postar-se à saída do buffet. Os outros rapazes e seus companheiros, que eram em número de 4, haviam se erguido já e estavam incorporados ao meu adversário. O senhor não me sairá das unhas enquanto não explicar o que deseja da mulher que procura. E voltando-se para um dos companheiros. É uma questão a respeito da Janite. Sempre ela? Sempre as mesmas maçadas por causa daquela sirigaita. Os rapazes, que se haviam levantado por último, olharam-me então de alto a baixo e depois puseram-se todos a observar os pés e a chuparem os competentes charutos, muito sérios e muito tranquilos. A questão estourar definitivamente por parte do meu provocador, quando este soltou um formidável ah. E então vimos todos assomar a porta do bufete, a causadora de todo aquele alvoroço. Fez-se um grande silêncio, no meio do qual a Janite te atravessou a sala. Foi ao encontro do meu formidável agressor. Depois de apontar para mim, lhe disse com a voz firme e resoluta. Este senhor não me conhece ainda. Encontrei-o na barca e prometi que lhe daria informação a respeito de um casal ao que fugiu aqui para Niterói. A parte feminina desse casal é minha mulher. Disse eu corando levemente. Já sei, respondeu a francesa. Seria um casal que saltou na barca das 5. Interrogou o encarregado dos negócios da Janite. Um casal muito unidinho, cujo homem trazia debaixo do braço uma caixa de chapéu de senhora. É esse justamente. Exclamei com um vislumbre. Cá esse, volveu a francesa em voz baixa ao meu ouvido. Eu me encarrego de tudo, descanse, pois esse casal, meu caro senhor, continuou da agressão. Esse casal seguiu para os lados de São Gonçalo. É só o que posso dizer a respeito. Obrigado. Respondi e fiz menção de sair. Olha, recacendo a francesa, não seja precipitado. Tome o bonde do Barreto. E neste ponto ela baixou a voz, disfarçando, e concluiu a frase. Às 8 horas, na rua do Limedado...
Para quê?
Aí encontrará todas as informações. O sujeito que se dizia encarregado de seus negócios, já então apresentando um ar inteiramente oposto ao que tomara no princípio da questão, encaminhou-se humildemente para a recém-chegada, de chapéu na mão, balbuciou com um sorriso de caixeiro. Eu não tive a menor intenção de contrariar-te, Lelé. Exclamou ela com desprezo e em seguida piscou para o meu lado o seu olho esquerdo e saiu do buffet ainda mais senhora de si do que entrara. Também, mas, para não deixar alguma sombra de suspeita no espírito dos rapazes, tomei direção contrária da francesa e cheguei até a sair por uma outra porta. O tal encarregado dos negócios dela falara-me em São Gonçalo, tinha eu, pois, de meter-me no bonde de Santana. Quando ia fazer isso, sou detido por um homem de meia idade, gordo e de óculos, que me disse, falando-me à orelha, não vá a São Gonçalo, seria perder o seu tempo. Se quiser ouvir um bom conselho, siga os rastros da francesa que veio com o senhor na barca. Só ela, só a Jeanette lhe poderá dirigir os passos com segurança. Em todo o caso, se vossa senhoria não quiser dar ouvidos às minhas palavras, acredite ao menos que não deve tomar o bonde de Santulana, e sim o do Barreto, porque este o aproximará mais facilmente daqueles que procura. Dizendo isto, o homem recuou 2 passos e, escondendo o rosto numa capa rio-grandense que trazia, desapareceu nas assombras de uma casa em construção que nos ficava ao lado. Fiquei parado no meio da rua, sem saber que partido tomar. Cada informação das que lograr apanhar, longe de me elucidar o espírito, mais tenebroso me havia deixado. Afinal, entre tudo isso, só a francesa falara claro e decisivamente. Puxei do relógio, consultei as horas, eram 7. Às 8 estarei na rua do Imperador, segui. Não gastei muito a chegar ao ponto da entrevista e, a 2 passos da casa indicada, o mesmo sujeito gordo de há pouco aproximou-se de mim e, levando o indicador aos lábios, fez-me sinal que acompanhasse. Tive vontade de hesitar, mas cedo como estava em ponto da intriga, deixei-me levar. Daí a poucos instantes era eu introduzido numa pequena alcova cor-de-rosa, iluminada por um único bico de gás. Mal entrei, senti correr um reposteiro que ia por detrás de uma cama e então vi surgir, como num sonho, a misteriosa francesa. Ela caminhou para mim, sorrindo. Logo que me teve ao alcance de suas mãos, passou-me os braços em volta do pescoço e exclamou entre beijos, és meu. Agora, tenha paciência, mas não me pertenço a mim mesmo, quanto mais a vossa excelência. Não tenho um minuto a perder, preciso encontrar o amante de minha mulher. O Castro Mata? Perguntou a francesa, sem me largar das unhas. Sim, o Castro Mata. Descansa, ouveu ela. O amante de tua mulher está seguro e muito bem seguro. Deixa todas as providências para isso. Como assim? E eu li uma portaria da polícia, declarando que o meu homem fora recolhido ao xadrez na véspera, isto é, no dia 16 do mês de novembro. Que pois ele está no xadrez. Juro-te que está, e não quero ser quem sou. Se daqui a 3 dias o detrator de tua honra não estiver recolhido à casa de detenção. Em todo caso, é preciso que eu vá no seu encalço. Não, exclamou a mulher. Não sairás daqui senão amanhã, depois do mês. Ora, Guijei, atirando-me sobre um divã, só me faltava mais isto. Sou de vossa senhoria, que... E vem,